PCC, principalmente, mas o Comando Vermelho também, tem, sim, participação e lava dinheiro, inclusive, nos Estados Unidos. Tem, visa os Estados Unidos como um mercado para o seu intento criminoso. Então, é importante que a cooperação internacional que já existia continuasse. Mas essa atitude que pode ser vista também como uma atitude ideológica por parte do governo Trump, porque não é só em relação ao Brasil, já aconteceu e vem acontecendo já com outros países. Foi assim que aconteceu na Venezuela e já aconteceu em outros países também, no México. Então, é preocupante, porque pode atrapalhar o meio de campo, né, em relação ao combate a esses grupos criminosos. Vamos ver como isso vai ir adiante. E que fique claro, quando você critica a atitude do governo americano em elevar o Comando Vermelho e o PCC a grupos terroristas, você não está passando pano para essas facções criminosas. Pelo contrário, as críticas que fiz aqui em relação à possível dificuldade de enfrentar esses grupos criminosos, porque atrapalha a troca de informações, atrapalha, mudam as equipes que lidam com esses problemas. Isso pode facilitar o intento criminoso. Então, aqui está se criticando a atitude do governo americano, que pode facilitar o intento criminoso, e não passando pano para facções criminosas que devem, sim, ser combatidas fortemente. 6:05. Continue conosco aqui na Rádio Pampa.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. É grátis. Acesse o sul.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Agora 6:07, a temperatura aqui em Porto Alegre nesta noite de domingo, já anoiteceu em Porto Alegre, 18 graus neste momento. Vamos juntos, informando você, te fazendo companhia na noite deste domingo, 6:07. E é hora da gente conferir os destaques de capa do nosso portal, osul.com.br. Fique ligado.
Rádio das Notícias.
Leia em osul.com.br. A investigação comercial aberta por Donald Trump contra o Brasil deve ter as suas conclusões preliminares publicadas em junho. A empresária alvo de investigações que apuram a roubalheira do INSS diz que seu crime é ser amiga do filho do presidente Lula. Antes de defender o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital como terroristas, a família Bolsonaro manteve aliados, acusados, elo com organizações criminosas. Relembre em Osul. Conheça a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que caça integrantes dos grupos criminosos PCC e Comando Vermelho pelo Brasil. Governo Lula e Congresso vão deixar quase R$1 trilhão em novos custos para a conta de energia elétrica dos brasileiros até 2050. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, cancela a ida ao Gilmar Palusa em Portugal após sofrer acidente doméstico e fraturar o pé. Órgãos públicos dos três poderes vão pagar a viagem de 135 autoridades e funcionários para o Gilmar Palusa em Portugal. Mais de 5 mil oportunidades de emprego estão disponíveis no Rio Grande do Sul na primeira semana de junho. Vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população do Rio Grande do Sul a partir desta segunda. Prêmio principal do sorteio de maio do programa Nota Fiscal Gaúcha sai para Caxias do Sul. Exportações gaúchas aos Estados Unidos avançam após a queda do tarifaço de Donald Trump. Produção industrial do Rio Grande do Sul recua em abril. Porto Alegre amplia a vacinação contra a gripe para toda a população a partir desta segunda. Saiba em quais avenidas com fiscalização por radar móvel nessa semana na capital. Cine Municipal de Porto Alegre oferta 786 vagas de emprego nesta semana. Esses e outros destaques você confere no nosso portal osul.com.br. 6:11.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Seguimos juntos aqui na programação da Rádio Pampa. Tem participações aqui dos nossos ouvintes no 519-9236-6315. O Guga participa aqui conosco e ele diz o seguinte: oi, Paula. PCC e Comando Vermelho são grupos terroristas, sim, pois causam terror na população. Independente de ser denominado ou não pelos Estados Unidos, não passa pano para bandido. Abraço. Acho que você não ouviu nenhuma das palavras, nada do que eu disse aqui. Porque eu critiquei, sim, a denominação pelos Estados Unidos, porque pode não inviabilizar, mas dificultar o combate a esses grupos criminosos. E que, inclusive, eles causam, sim, o terror na população, mas não de forma ideológica ou política, como seriam grupos terroristas. Então, acho que você não ouviu nada do que eu disse para mandar essa mensagem, porque, inclusive, no final do meu comentário, eu disse que eu não estava passando pano para criminosos, porque estava mostrando quanto poderia ser dificultado o combate a esses criminosos e o quanto eles têm, sim, um poderio financeiro aqui no Brasil e, por isso, também devem ser combatidos. Não só o PCC e o Comando Vermelho, mas também as milícias e outras facções criminosas que têm, sim, controle de algumas regiões do Brasil. Ainda aqui, o Cláudio de Portão, ele faz um questionamento que diz o seguinte: Paula, por que o crime organizado derrubaria o governo se está no meio? Muito se diz, né, que há muitos nomes ou infiltração, né, do crime organizado na política brasileira. E, de fato, é uma desconfiança e algo que deveria, sim, ser investigado, Cláudio. Também é um argumento que reforça o que eu estava dizendo. Por que eles vão derrubar um sistema que os favorece? Então, eles não agem de forma terrorista, porque os terroristas, eles querem subverter a ordem, eles querem subverter aquele governo que está posto, porque não concordam com aquele governo, diferentemente do crime organizado, que se alimenta desse sistema e que ajuda que esse sistema ajude no seu intento criminoso. É só ver as denúncias, por exemplo, que se tem da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acaba sendo corrupta em relação aos os grupos criminosos. As milícias lá no Rio de Janeiro, por exemplo, elas são oriundas de policiais corruptos que saíram da polícia e criaram esses sistemas, esses grupos criminosos por lá. Então, portanto, que vieram do sistema, entende? Então, essa provocação aqui que o nosso ouvinte faz, faz sentido. De que isso, inclusive, deveria ser investigado e se a gente for observar, o imbróglio todo em relação ao governo do estado do Rio de Janeiro recente é um dos exemplos de como o crime organizado se infiltra na política. Porque o presidente Rodrigo Bacelar, que era presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado estadual eleito, foi derrubado, foi preso porque tinha relação com o Comando Vermelho. O ex-deputado do Rio de Janeiro, TH Joias, ele foi preso também porque tinha relação com o Comando Vermelho, entende? Então, tem aí uma demonstração clara do quanto o crime organizado acaba se misturando com a política do Rio de Janeiro e precisa ter mais investigação para saber se não tem também em Brasília. Obrigada, Cláudio, pela participação aqui no WhatsApp da Rádio Pampa. Agora, 6 horas, 15 minutos.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Brasil cria 85.900 postos de trabalho em abril. Sabendo um pouquinho mais sobre essa informação, estará no Jornal O Sul para você. Os dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que 85.888 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em abril. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo é 62,3% menor em relação a março, quando o país criou 227.974 empregos. A criação de empregos caiu 63,9% em comparação a abril do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia. No mesmo mês de 2025, tinham sido criados 238.216 postos de trabalho, nos dados com ajuste que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores. Em relação aos meses de abril desde 2020, esse é o segundo resultado mais baixo da série, só perdendo para o mesmo mês de 2020, que registrou o fechamento de 981.342 postos no início da pandemia de Covid-19. A mudança da metodologia impede a comparação com anos anteriores a 2020. De janeiro a abril, o CAGED registrou queda de 23,4% no acumulado de vagas formais. 699.762 em 4 meses de 2026, contra 913.827 em 4 meses de 2025. Os dados trazem ajustes quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores. Na divisão por ramos de atividade, 3 dos 5 setores pesquisados criaram empregos formais em abril. Serviços foram 69.601 postos criados. Construção civil, 23.525. Na indústria de transformação, de extração e de outros tipos, 9.256. Dois setores demitiram mais do que contrataram em abril. A agropecuária demitiu 8.378 postos e comércio 8.114. Tradicionalmente, o mês de abril é fraco para o comércio. Em relação à agricultura, as demissões devem-se ao fim da safra de soja e à desmobilização dos cultivos de maçã e de laranja. Nos serviços, a criação de empregos foi puxada pelo segmento de saúde humana e serviços sociais, com abertura de 18.150 postos formais. A categoria de transporte, armazenagem e correio abriu 12.235 vagas. Na construção civil, destaque positivo ficou com o segmento Serviços Especializados para a Construção, que abriu 8.745 empregos formais. Em segundo, vem a construção de edifícios, com 7.397 postos. Na indústria, o maior gerador de empregos foi a fabricação de álcool com 4.522 vagas, seguida por abate e fabricação de produtos de carne, que foram 2.333, e fabricação de automóveis, caminhonetes e utilitários, 1.849. Todas as cinco regiões registraram abertura de vagas formais em abril. O Sudeste, 44.545 postos, o Nordeste, 18.714, Centro-Oeste, 10.890, Norte foi 6.651 e Sul, 4.449. Na divisão por unidades da federação, 24 registraram saldo positivo e 3 demitiram mais do que contrataram. Os destaques na criação de empregos foram em São Paulo, com 20.202, Rio de Janeiro, 11.741 e Minas Gerais, 8.991. Os estados que eliminaram empregos formais em abril foram Alagoas, menos 1.505, Rio Grande do Sul, menos 1.396 e Rio Grande do Norte, menos 1.396. Com a criação de empregos formais, o número de trabalhadores com carteira assinada encerrou abril com alta de 0,18% em relação a março e de 2,26% em relação ao mesmo mês do ano passado. Está a informação, Brasil cria 85.900 postos de trabalho em abril.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Crédito bancário cresce 0,3% em abril, enquanto juros e inadimplência seguem em alta no Brasil. O Banco Central informou nessa semana que o ritmo de crescimento do crédito no país perdeu força em abril, em meio à alta dos juros e ao avanço da inadimplência das famílias. Os dados fazem parte do relatório de estatísticas monetárias e de crédito divulgada pela autoridade monetária. De acordo com os dados, o estoque total de crédito do Sistema Financeiro Nacional chegou a 7,2 trilhões de reais em abril, com alta de 0,3% no mês e avanço de 9,3% em 12 meses. Em março, o crescimento acumulado em um ano era de 9,8%, indicando desaceleração. O movimento foi puxado principalmente pela perda de ritmo das operações com empresas e famílias. O crédito para pessoa jurídica cresceu 6,7% em 12 meses, abaixo dos 7,6% registrados até março. Já o crédito às famílias avançou 10,8% ante 11,1% no mês anterior. Os dados mostram que o encarecimento do crédito continua pressionando consumidores e empresas. A taxa média de juros das concessões bancárias subiu para 33,8% ao ano em abril, alta de 0,6 ponto percentual no mês e de 2,4 pontos em relação ao mesmo período do ano passado. No crédito com recursos livres, modalidade em que os bancos têm maior liberdade para definir taxas, os juros médios chegaram a 49,5% ao ano. Para pessoas físicas, a taxa atingiu 63% ao ano, avanço de 5 pontos percentuais em 12 meses. O Banco Central destacou a elevação das taxas do crédito pessoal sem consignação e do cartão de crédito rotativo entre os principais fatores de pressão. Do lado das empresas, os juros médios do crédito livre ficaram em 25,3% ao ano. O Banco Central apontou influência do aumento das taxas no cheque especial empresarial. Apesar dos juros elevados, as concessões de crédito seguiram crescendo. Os bancos concederam 691,5 bilhões de reais em empréstimos em abril. Considerando os dados ajustados sazonalmente, houve alta de 2,1% no mês, impulsionada principalmente pelas operações com empresas. A inadimplência, porém, também continuou avançando. O percentual de atrasos acima de 90 dias na carteira total de crédito chegou a 4,4% em abril, alta de 0,9 ponto percentual em 12 meses. Entre as famílias, a inadimplência atingiu 5,4%, enquanto no crédito livre para pessoas físicas, o índice chegou a 7,2%. Os indicadores de endividamento seguem elevados. O comprometimento de renda das famílias ficou em 29,3% em março, aumento de 1,3 ponto percentual em 12 meses. Já o endividamento das famílias alcançou 49,8% da renda acumulada em 12 meses. O relatório também mostrou o crescimento do chamado crédito ampliado ao setor não financeiro, indicador que inclui empréstimos bancários, títulos públicos e privados. O estoque chegou a 21,1 trilhões de reais em abril, equivalente a 162,7% do PIB, com expansão de 11,1% em 12 meses. Crédito bancário cresce 0,3% em abril, enquanto juros e inadimplência seguem em alta no Brasil.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Porto Alegre recebe autorização para comprar 100 ônibus elétricos. Saber um pouco mais sobre essa informação está lá em destaque para você no Jornal O Sul. A Prefeitura de Porto Alegre obteve aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, para contratar financiamento de 447 milhões de reais junto ao BNDES. E o recurso ou os recursos serão destinados à compra de 100 ônibus elétricos e à instalação dos postos de recarga necessários para a operação da nova frota. Com autorização, será elaborada a minuta do contrato, cuja assinatura deve ser realizada nos próximos meses. A iniciativa integra o pacote de investimentos do POA Futura. O POA Futura amplia o trabalho da Prefeitura para qualificar o transporte coletivo. A chegada dos ônibus elétricos representa ganhos imediatos para a saúde da população e para o meio ambiente, afirmou o secretário municipal de Planejamento e Gestão, César Schirmer. Os veículos serão entregues em etapas pelo fabricante, entre 5 e 10 unidades de cada vez. O financiamento obtido por meio do POA Futuro representa um avanço importante para a modernização do transporte público de Porto Alegre. A aquisição de mais de 100 ônibus elétricos e das estações de carga, ou de recarga, faz parte das ações do programa Mais Transporte para qualificar o sistema, oferecendo mais conforto, eficiência e sustentabilidade para a população, além de contribuir para a redução da emissão de poluentes e para uma mobilidade mais limpa e moderna na capital. Destaca aí o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior. A distribuição dos 100 ônibus seguirá o planejamento da Prefeitura para a eletrificação das linhas. Com 2,9 bilhões de reais, aqui uma outra informação para você, captados em bancos brasileiros, a Prefeitura de Porto Alegre então fará investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação, habitação, prevenção de desastres, abastecimento, drenagem, esgoto, mobilidade urbana, esporte e modernização administrativa. A Carteira Nacional de Financiamentos reúne 39 contratos firmados com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, além do BRDE. Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o programa articula os financiamentos internacionais, nacionais também, e recursos próprios da Prefeitura, que somam mais de 7 bilhões de reais em investimentos. O POA Futura promove inclusão, sustentabilidade e inovação com foco na transformação urbana e social diante da maior tragédia climática já registrada na cidade. Está então, Porto Alegre recebe autorização para comprar 100 ônibus elétricos. Destaque para você no Jornal O Sul.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Mulher é presa por gravar torturas a animais e vender nas redes em São Paulo. Sabendo dessa informação aqui, uma mulher identificada como Dayana Schuizeskel de Almeida foi presa na Bela Vista, região central de São Paulo, na manhã de quinta-feira, nessa semana, por gravar a tortura de animais e comercializar em uma rede social. De acordo com as investigações, a denúncia foi feita por uma ONG da Bulgária, que denunciou que a mulher gravava torturas a coelhos e pintinhos. E segundo fontes da Polícia Civil, ela vendia esses conteúdos na Europa por quantias que variavam entre 20 e 50 euros no Discord e em plataformas semelhantes. Bom, foi apurado que a mulher foi presa após ser identificada por uma tatuagem e marcas nas pernas. Segundo as investigações, um mandado judicial pedindo a prisão dela já havia sido expedido. Bom, no momento em que Dayana foi detida, ela confessou os crimes, mas afirmou se tratar de um conteúdo antigo. Questionada pelos policiais a respeito do local em que os animais estavam, a mulher afirmou que preferia ficar calada. Na casa da mulher foram localizados então os sapatos utilizados para sessões de tortura, segundo a polícia. Impressionante que estou vendo, hein? As gravações mostram Dayane nua enquanto pisa nos animais, geralmente filhotes, com saltos altos e tênis de plataformas. Impressionante. A empresária responderá pelos crimes de maus tratos, zoossadismo e comercialização de vídeos de violência. A prisão foi realizada pela terceira delegacia de crimes contra o meio ambiente. Em nota, o Discord afirmou que mantém políticas rigorosas que proíbem o abuso de animais e outros conteúdos prejudiciais por meio de sistemas robustos de fiscalização e moderação. A defesa de Dayane não se pronunciou. Está então a informação de que mulher é presa por gravar torturas a animais e vender nas redes em São Paulo. Conteúdo com coelhos e pintinhos era comercializado por até 50 euros em plataformas. Ela foi detida na Bela Vista, região central da capital paulista.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Não, eu tô com mais eu vou torcer pra Argentina, vou torcer pra Portugal. Ah, vai te deitar, rapá. Vai te esconder no tela.
Inferno.
É, vai te esconder no tela. Eu sou torcedor da seleção desde 82. Desde 1982,
desde que
eu tinha 6 anos de idade.
Então.
Eu tinha 6 anos ali.
Desde que tu se entende como gente.
É, não, sempre torcia. Vou torcer contra agora. Torcer, tô maluco.
Autoriza o
Autoriza!
Com o coração batendo a mil.
Como é que é essa musiquinha?
Texa Brasil. Seguinte, ó, nós temos aqui um narrador. E eu vou quebrar esse galho aí, vou dar essa moral. Temos um repórter e um comentarista.
Ah, é verdade.
Dá, né? Então dá pra fazer uma transmissão. A gente pode ter uma transmissão improvisada, né?
Exatamente.
O Jesus dizendo que pode narrar, não tem problema. Tudo que o produtor falar, ó, Rez, é contigo aí. Então a bola está rolando no Maracanã para Brasil e Panamá. Meu placar 3-1 Brasil. Renan Ferreira.
4-0
Brasil. 4-0 seleção brasileira. Penta rumo ao Hexa. Márcio. O que é teu sobrenome, Marcinho?
Almeida.
Santos Becker.
Almeida. Becker.
Santos Black.
Bah, negão alemão.
Marcinho, teu placar.
Ó.
Gol.
3-0, gol! Que golaço!
Já ganhamos lá com o Pedro.
Vini Virgínia, não é mais. Que bucha do Vini Júnior, hein? 4-0 Brasil.
4-0, não vai, mas a gente apostou na. Tu apostou depois do gol. 4-0, então, Vini. Cara, quantos minutos? Um minuto e meio. Um minuto e meio,
cara, que golaço do
com o coração batendo. Amigo. Agora o Hexa vem, depois dessa goleada, desse gol aí.
Marcação.
Viu? Falamos o Vini Júnior, né? Que ele não resolvia, tá aí, ó.
Que bucha, marcação, pressão, né? Marcação alta ali da seleção brasileira. Uma finalização sensacional de Vini Júnior, né? Ali um pouquinho depois da intermediária ofensiva da seleção brasileira, chutou sem chances aí pro goleiro do Panamá. Golaço.
Homenageou o Carboneiro na comemoração.
Ah, meteu a mãozinha, palminha da mão no rosto, no olho, nos olhos.
O Wilson Severo, pelo WhatsApp da Grenal, 6h33, 1-0 Brasil, gol do Vini. Esse Marcinho agora quer que quer nos coordenar, né?
Quero.
Cada um torce para quem quer, Marcinho.
Ah, tá, vai torcer.
Eu torço contra a seleção, contra essa CBF sempre.
Ah, então é o seguinte, e deve torcer pro Inter e pro Grêmio, né? Tu tá muito bem. Então, é o seguinte, tá, já dá uma banda ali, vai aqui, ó, cruza a fronteira aqui embaixo, aqui, ó. Ali pro Uruguai, pra Argentina e vai lá.
Eu torço para quem eu quiser, Marcinho. Democracia é isso.
Torcer contra.
É igual a dupla Grenal.
Brasileiro torcendo
uma porcaria, calma. Eu não me iludo com esses barbudos aí. Pedro Rogério de Curitiba.
brasileiro torcendo, só que falta agora brasileiro torcer para seleções de outro país. Tá louco? Nasceu aqui, rapaz.
É pior ainda, era Argentina, né?
Eu sou nacionalista, velho. Nasceu aqui.
Aí eu simpatizo com a Argentina.
Não, não. Tá de sacanagem também.
Não, simpatizo com o Uruguai. Eu simpatizo com o futebol sul-americano, assim. Eu gosto da Argentina, gosto
Também
da
simpatizo com o futebol sul-americano, gosto... Argentina, não.
O que é Argentina?
Não, mas... Nunca preciso ver.
Eles não se tratam como inimigos?
Né? Eu tenho um respeito enorme pelo Maradona e pelo Messi.
Então, os melhores da história.
Ah, respeito, né?
Não, os melhores da história, não. O melhor da história é o Pelé.
Do futebol argentino, querido.
Ah, do futebol argentino, sim.
Joga esse Marcinho Dodói.
Dodói é a mana. Dodói é a mana, rapaz.
Acha que DNA.
Dodói.
Acha que é o dono da verdade. Primeiro. Tu respeita a opinião do próximo.
Não, respeito, não vou
no
respeitar.
Telienso. Tem que ser.
Nutella.
Tu?
Torcedor brasileiro. Quantos anos? Eu quero saber quantos anos ele tem. Eu duvido que ele tenha mais de 40 anos.
Não, pela carinha aqui.
É. A galera é essa gurizada Nutella
tem
mesmo.
Tem 40, assim. Não, já tem.
Abaixo
já
de 40 é. Eu nunca vi isso, cara. Na nossa geração aqui.
Abaixo dos 35,
eu
acho.
A nossa geração, Regis, eu não vejo ninguém dizendo que vai torcer pra Argentina, pra Portugal. Vão se deitar. É.
Não, eu digo assim, ó, se o Brasil não passar, não chegar à final, eu vou torcer ou pra Portugal, Cristiano Ronaldo. Ou para a seleção uruguaia, que eu acho que não vai longe no Mundial.
Se o Brasil for desclassificado, no caso.
Isso, o Brasil cair, eu apostei com...
Não, o Uruguai até, eu vou dizer...
O Grit até nos deixou aí, mas eu não esqueço da aposta, que o Brasil não passa nas oitavas.
Não sei.
Não.
Não sei, velho.
Não, de passa, sim.
Passa? Quer reapostar? Eu tenho 48 anos, Marcinho, e não torço para a seleção brasileira.
Ah, tu também é Nutella.
Ah, vai te afomentar, Marcinho, diz o Cristiano Azevedo.
É
vai
Nutella,
procurar marido, como diz
Nutella,
o Varão.
Nutelinha. Nutella. Ai, eu não vou torcer para a seleção. Ai, a CBF. Que, rapá? Para com isso. Quero ver quando o homem lá tiver que invadir aqui, senão vai pegar.
Ô, Dixon, faz o favor, por gentileza. Eu... Dá uma olhada aí no
tu é reservista,
na hora do intervalo aí, do meu intervalo, na escala aí. O que, que é, Marcinho?
Tu é reservista?
O que, que seria isso?
Quem não serviu no quartel.
Eu não servi.
Ah, então tu é reservista, então é nós, hein?
Ô, querido, não, eu não servi. O quartel não me quis, né?
Não tinha
muito,
isso?
Muito mangolão, como tu disse. Ah, já passou, cara. Já passou, agora não. Agora
não tem mais.
Agora já não.
Terminou.
Terminou. Passou o horário da... Não, tem que fazer intervalo lá.
Então, vou fazer daqui a pouco.
Ao segundo, ao segundo.
Ah, quase. Quase.
Mas quem é tu, Marcinho?
Quem torce contra a seleção brasileira nada mais é do que birrento.
É, isso aí.
Ai, porque a CBF, como se os clubes que eles torcem não fossem...
Como se os clubes
a mesma bagunça.
Não têm função também. Se um dia que vocês souberem as entranhas do futebol, realmente...
Tu até, não torce até, pro Brasil.
Não torce...
Não, tem razão. Agora
não torce pro clube.
Não, agora tu foi correto.
Não torce pro clube, velho.
Torcer pra CBF, rapaz, que levou o Neymar só pelo patrocínio, entendeu?
Tu não torce...
Se o Brasil não ganhar a Copa, azar.
Mas tu nasceu aonde? Tu é da onde?
Eu nasci...
Nasceu nos Estados Unidos, agora
não,
só que me falta.
Eu nasci muito mais próximo do...
Ah, vamos parar.
Tô muito mais
quero
próximo
ver
do Uruguai que da...
Não, mais próximo do Uruguai. Para.
Nós gaúchos,
nós gaúchos.
Uma cultura uruguaia.
Tem sim.
Temos sim, com certeza.
Cultura uruguaia.
E eu acho que nós deveríamos. Deveríamos se afiliar ao Uruguai.
Brasileiro nasceu ali no Ernesto Dornelles. Aí eu vou todo. O
que a CBF não trouxe?
Nasceu no Consinção.
O que a CBF.
Nasceu no Consinção. Aí eu vou torcer pra Argentina.
CBF.
Para, rapaz.
CBF disse que ia organizar um amistoso aqui da seleção. Teve amistoso da seleção aqui?
Mas não teve lugar nenhum?
Desculpa, amistoso não. Jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo que prometeram que seria em Porto Alegre por questão das enchentes. Eu não quero saber de CBF, não, eu tenho horror dessa CBF.
Eu também,
a CBF. Eu gosto do Brasil pentacampeão, Ronaldinho,
beleza.
Essa seleção aí não me agrada.
Aquela seleção,
sabe por que não me agrada?
Aquela seleção não jogava também por dinheiro.
Sabe por que não me agrada? Não, mas jogavam com maior amor a camisa. Ah, tá. Sabe o que não me agrada? Nós temos um técnico que custa 5 milhões por mês e mais o bônus. 5 milhões por mês, que é o Ancelotti.
2,5
pro Bright White. Eu não vou ficar torcendo aí.
2 pro Borré.
Não. Aí nós estamos misturando assuntos. Dupla Grenal é uma coisa, seleção brasileira é outra.
Eu me nego a torcer pra CBF. Já vou acabar com o Castelinho. O Castelinho lindo, Castelinho maravilhoso, do conto de fadas aí do torcedor. Se o torcedor sabe como é o bastidor do futebol, já não torce pra ninguém mais, velho. Já não torce pra mais ninguém, velho. Se o cara sabe como é que funciona mesmo, já não vai torcer.
Eu fico constrangido pra dupla Grenal, como véio. Brasileiro, como cidadão, né, que paga os meus impostos, né, em um país pobre como é o nosso, jogadores de futebol chegarem na concentração de helicóptero. Já é assim, um abuso, tá, é um tapa na cara da sociedade brasileira.
Que ganha
pelo amor de
dois
Deus,
milhões, o que tu
pelo
acha
amor
disso?
De Deus, assim, ó, não mostra as imagens dos caras chegando de helicóptero numa concentração. É um absurdo.
Tá, e o jogador que ganha 2 milhões, o que tu acha?
Eu acho também um absurdo.
Pra essa questão da sociedade aí que tu tá falando.
Também eu acho um absurdo de ganhar 2 milhões.
E onde é que eles ganham 2 milhões? Quais os clubes que pagam isso? Ô, velho, tinha tanta coisa pra falar
do bastidor. Vamos combinar, Marcinho.
Do bastidor do futebol.
A seleção já foi muito mais querida pelo público.
Eu não vou falar.
Nós... Na nossa geração, que nós vimos grandes nomes do futebol brasileiro jogarem com a nossa camisa, hoje essa seleção aí é uma piada.
É que o povo, na verdade, o povo é carente, Regis. Ele quer tirar foto, ele quer abraçar, e o futebol não é próximo como era antes. Não tem mais isso. O pessoal vai no Beira-Rio, não vê o ônibus chegando porque o ônibus entra na garagem. Lá na Arena o ônibus já nem passa nem perto da torcida também. Então o futebol não tem mais essa proximidade. A torcida gostava porque os caras passavam perto, tiravam foto, davam autógrafo. E hoje não existe mais isso aqui. Não é só o Brasil, são todas as seleções.
Eu não posso ser saudosista, né? Momento.
Aí, só que a torcida é carente. Ah, e o Vinícius Júnior não me representa. Bom, mas ele precisa botar a camisa e fazer gol.
Nem um jogador da seleção brasileira hoje me representa.
Se ganhar a Copa, vai representar todo mundo.
Se ganhar a Copa, quem representa é só quem ganha.
O Zico é o maior jogador da história do Flamengo, por exemplo, que é um dos maiores clubes do Brasil. E tem gente que odeia o Zico, que acha que ele é um comum porque ele não ganha nada.
Eu quero saber, será que o Marcinho acha que a seleção é popular? Quanto tá o ingresso para assistir um amistoso contra o Panamá?
Quanto é que é o ingresso?
Acho que eu consigo ir.
Quanto é que é o ingresso no Beira-Rio e na Arena? Quanto é que é o cachorro-quente no Beira-Rio e na Arena?
Mas a seleção é do povo brasileiro.
É a mesma coisa.
O clube é fragmentado.
O Inter e o Grêmio, eles adoram dizer que são clube. Inter, o clube do povo, e o Grêmio, o clube de todos. Aí tu chega lá na Arena, vai comer o cachorro-quente.
100 clubes no Brasil.
R$40. Chega no Beira-Rio, R$40. Ah, para.
Tá, eu também acho que é um absurdo.
Vou parar com
agora,
essa hipocrisia.
Agora, a seleção antigamente era do povo brasileiro. Hoje a seleção é da elite, né?
Mas
a seleção só foi do povo quando ganhou. Em 90 queria matar o Dunga.
Mentira. Em 82, a Copa de 82, que foi a maior seleção da história que não ganhou, nós nos orgulhamos mesmo com o fracasso na Copa. Com a derrota para a Itália. Não, a seleção de 82 é lembrada até hoje, queridos.
Para muitos de fora, né? Vai perguntar a opinião do povo e não quer nem saber, não ganhou.
Não, a maior seleção da história em rendimento, futebol vistoso, foi de 82. Eu acho que o brasileiro perdeu o crédito total.
Até hoje metem o pau no Parreira porque ele botou o Ronaldo, que tinha passado mal, jogar em 98.
Era uma baita seleção, né? Nós perdemos
o
França.
Os caras metem o pau igual, perdeu. Tomou um baile da França na final.
Não, mas existiam. Tanto que em 2002 nós se remobilizamos e carregamos a seleção rumo ao Penta. Carregamos o quê? Tanto que foi realizado um jogo aqui em Porto Alegre.
Por que foi realizado
contra
aqui?
O Paraguai.
Porque a seleção vinha caindo pelas tabelas, precisava de um apoio, né?
O Filipão foi inteligente, trouxe para o seu ambiente,
mas
né?
Mas precisou, né?
Para o seu convívio.
Precisou.
Mas eu acho que a seleção tá por baixo agora.
Ah, a seleção
está por baixo. Eu vou torcer para a seleção, mas eu acho que está por baixo.
Mas é um momento ruim, mas são questões, eu não vou deixar, né, de torcer para a seleção brasileira.
Torcer é uma coisa. Capaz. Agora, enxergar, ver méritos da seleção... Seleção, tem o Casemiro.
Mas a questão não é ver o mérito, é torcer. Porque qual é o, por exemplo, vamos trazer de novo pro cenário dos clubes, qual é o mérito que a dupla Grenal tem hoje? Não, ontem tinha 43 mil pessoas
eu,
na arena.
Eu vou torcer pela história do futebol cair. Brasileiro, isso eu vou torcer. Mas para esse elenco atual, que tem o Neymar, que está ali fazendo média, balando para a torcida, e não está nem aí, se ele tivesse preocupado com a seleção brasileira, ele teria feito um trabalho de recuperação física e não teria sido convocado pelo nome que ele tem, mas por merecimento. O Neymar é o reflexo do que é o futebol brasileiro hoje. Eu estou mentindo?
O futebol brasileiro, o que é na seleção ou de clubes? Porque de clubes a gente tem a hegemonia do futebol sul-americano aí. E é o país que mais.
Estou falando da seleção brasileira.
Ah, tá, da seleção, sim. Seleção.
Opa! Que é.
Gol do Paraná! Tamo bem, hein?
Gol do Paraná, Jesus. Toma! Viu? Tô te falando, rapaz. A seleção brasileira é mentirosa. Um gol ridículo que nós somos agora. O Alisson ficou pregado no lance. Como é que ganhar uma Copa do Mundo com o Alisson? Na seleção nunca foi o cara.
A bola desviou ali, né?
O equatoriano ali, ó.
A bola desviou
e
na
aí,
barreira.
E aí, produção? Vamos ver. Desviou em quem?
Na barreira, acho. É.
Desviou no meu capitão, acho.
Não, o Alisson é azarado ainda, né? Porque todos os gols que ele toma na seleção não tinha muito o que ele fazer.
Não é.
Ele tá quase no pé da trave de esquerda e a bola desvia lá na trave direita.
Olha lá.
Ah, mas também com esse cabelo também demorou pra chegar, né? Cabelo pesou, né?
Não, mas não tem ali a bateria.
Ele tá sem ritmo de jogo.
Quem é que
também,
desviou,
né?
Em quem?
Foi no.
Case?
Não, foi do lado. Foi no jogador do meio. Eu não vi
foi
quem
no
tava
3, ali. Eu acho. Foi no Bremer.
Pode ser.
Aos Mutijo! Acho que é o nome dele.
Conseguiu ler direito.
Murijo.
Tá ruim também. Vai, eu tô. Aqui tá mais ou menos. Lá na loucura, grandona, cara. Vai bem.
Era grandona?
Na grandona, vai bem.
9-9.
A gente tá vivo. Precisava do gol do Panamá pra nossa
aposta,
né?
Claro, viu?
Ah, vocês colocaram.
Estamos vivos. É 3-1, Brasil. Era o placar da acumulada.
4-1.
Se fosse o Volpi, né?
O Volpi
iam
hoje,
dizer que
o Volpi
ia chama gol.
Golaço, né?
Chama golaço. Hã?
Ah, mas não foi
o Volpi hoje chamou o golaço, né? O Aguirre nunca fez aquele gol.
Ah, que bucha do Aguirre.
Que,
né?
Bucha?
Que bucha. Mas o Aguirre sempre foi um jogador que eu sei que ele é fraco tecnicamente, mas ele
é esforçado.
Ele,
né,
tenta dar as pauladinhas dele de fora da área. Muito mais do que o Arthur.
Seguinte, ó, tenho 58 anos. Se esse Neymar tiver na seleção, não vou torcer pro Brasil. Marcinho, vai te ferrar.
Vai tu, rapá.
Vai pra tu. Que ofendeu o rapaz, nem ofendeu ninguém.
É, ninguém ofendeu ninguém.
É mais fácil eu fazer sexo duas vezes com 90 anos do que o Brasil ser campeão nesta Copa do Mundo, hein?
Aí é outra coisa.
César Vieira do Partenon.
Aí é outra coisa, César. Aí tu tem razão. Aí,
eu
pra mim, tem duas seleções ali que são realmente...
Três.
As
França.
França e Espanha, pra mim.
Portugal, não?
Eu não vejo Portugal.
Portugal não encaixou ainda, né?
Não vê Portugal.
Não, a nominata de Portugal é muito boa.
A nominata é boa,
mas não encaixou ainda.
Eu acho que o Portugal, ele pipoca
talvez,
muito.
Talvez precise de uma Copa pra encaixar, né?
E a Argentina, ninguém fala da Argentina e tal. Né? Acho que a Argentina sempre chega nesses momentos decisivos, ela consegue ser surpreendente, né? Então, pra mim, essas... É as duas principais ali, França e Espanha, pela qualidade... Pela coletividade também, são as equipes mais ajustadas. E aí depois vem a Argentina. E depois da Argentina, Portugal, vamos supor. A Inglaterra, não vejo.
A nominata da Inglaterra é bem assim, mediana.
Bem mediana.
O Cole Palmer, por exemplo, que foi o craque do Mundial ano passado, ficou de fora.
Ainda,
né?
Mais agora aí, sem o Palmer, sem o...
O Maguire ficou fora também.
O Maguire, tem mais um que ficou fora, que joga muito também.
Teve.
O Arnold.
O Arnold,
sim, o Arnold também. Então, quer dizer... E nós,
eles estão na bronca,
em,
né,
amistoso, a gente venceu eles.
O treinador da Inglaterra é um alemão, né? Tem toda essa briga histórica de Alemanha e Inglaterra. Então, vai ser uma Copa muito fácil para a Inglaterra.
Os comentários de vocês vão afastar cada vez mais o povo da seleção. Parem! Gianni
Ué, mas...
Gianni.
O povo dependendo do nosso comentários para
aqui pra não. Sim, aqui o Regis aqui falando contra a seleção.
Não tem uma repercussão, eu só tô tocando na ferida, né?
Eu tô...
O que eu falei até agora, com toda a humildade que me é peculiar, sou um cara muito humilde.
Eu vou torcer para a seleção.
O que eu falei é pura verdade. Parece bobagem.
Inclusive.
Mas chegar de helicóptero, com aquelas balacas ali numa concentração, um povo brasileiro com dificuldade, eu acho que é um desrespeito. Eu acho que tem que tentar, pelo menos no período de Copa do Mundo, Renan, Marcinho e ouvintes do Clube Grenal, um pouco mais de humildade, um pouco mais de concentração
e foco. Mas aí é enganar bobo, né? Você vai fazer isso só na época do
não,
Copa
pelo menos para deixar o povo brasileiro com um pouquinho mais de esperança. Que eles vão correr pela camisa, pela história.
Então, para te falar que
pelos que já jogaram.
A massa do povo.
Levar Danilo, eu vi o Danilo agora conversando com o Neymar. Mas leva qualquer outro jogador, Danilo, porque joga no Flamengo. O outro aí, o Alexandre, que joga no Flamengo. Esse Léo Pereira não farda nem aqui no Grêmio, nem no Inter.
Calma.
Tá, eu exagerei um pouquinho, mas porque joga no Flamengo,
exagerou,
né?
Um pouquinho, não, exagerou muito.
Não sei, eu acho o Vieira melhor que o Léo Pereira.
Ah, não, para, Reis. Não é melhor ainda.
Mas é que tu vai pegar...
O Vieira não dá um passe de 3 metros.
Ah, agora.
O Léo Pereira no Flamengo joga.
Se tu pegar o nome, tu tá analisando o Léo Pereira, que é a quarta opção da zaga. Não. Na frente dele tá o Bremer, tá o Magalhães.
O Rui também entra, ô Renan.
Dá, mas... Na frente dele tem 3 zagueiros melhores.
Lembra do Bressan, que entrou no jogo do Grêmio?
Sim.
Cravou
Mas o que eu quero dizer é que antes dele tem 3 melhores. E depois dele não tem ninguém despontando muito mais do que ele. Depois dele, o próximo da lista era o Thiago Silva.
O próprio Léo Pereira, o Léo Ortiz é melhor que o Léo Pereira. Eu acho.
Bola aérea, o Ortiz não sai do chão.
Então...
Seleção brasileira...
E o Léo Ortiz é destro, né?
Acossada pela...
Nós temos uma seleção, apenas uma boa seleção... O nosso grande nome é o Vini Júnior, que hoje fez o gol, mas está longe de ser um craque do futebol brasileiro, craque para a Copa do Mundo, é o Mbappé, é o guri da Espanha,
Yamal.
Lamine Yamal.
E esse mesmo, temos quem mais aí? Craque na Copa?
A gente é mal acostumado. Tu vai abrir qualquer jornal europeu, tu vai ver o Vinícius Júnior colocado junto com esses caras.
Messi,
o Vinícius Júnior é melhor do mundo e o Mbappé não é. O Yamal não é, por exemplo. Só que a gente tem a nossa síndrome de querer colocar pra baixo, né?
Eu não sou contra técnico estrangeiro.
E eu não tô dizendo que o Vinícius Júnior é um primor na
tanto
seleção.
Que eu
que
gostaria
não é,
mas... de ver. Ver
o Renato.
Não, o Abel Ferreira. O Renato é brasileiro. Mas eu acho que é muita coisa pagar...
Se o Abel Ferreira bota o jogo...
5 milhões para o treinador...
O Palmeiras na seleção, matam ele com
5
dois
milhões para o treinador, comercial de...
O Luiz Castro não ganha 2 no
bebida,
Grêmio,
bebida. Como é que comercial de bebida? Outra. Como é que é carnaval, pão de açúcar, Cristo Redentor, não sei, entrevista no jornal, não sei de onde. Eu acho que é muita mídia... Para um técnico que, né, que é um grande treinador.
Ah, ainda bem que falou
mas
isso.
Mas o Brasil...
O maior vencedor de Champions.
Achei que ele ia falar que não era nada.
Mas por que não botar um brasileiro, então, aqui? Por que não botar um técnico...
Porque a gente foi com o brasileiro nas últimas todas e fez fiasco, né?
Mas nós ganhamos 5 com brasileiros também. Não sei, eu não gosto muito dessa ideia de europeizar o futebol brasileiro. Já tem esses caras que jogam... Todos jogam lá. Todos.
Mas se tu parar para pensar, o europeu que tá aí na seleção é o mais ofensivo dos últimos todos. Ele joga com 4-2-4. É o mais brasileiro de todos os brasileiros que joga mais ofensivo do que o Tite, por exemplo.
Se eu fosse oportunista e não sou, pô, nós estamos empatando com o Panamá metade do primeiro tempo, estamos uma bola para o gol e não paramos de jogar. Tu acha que eu vou acreditar nessa seleção, Renan? Tu quer me enlouquecer. O Marcinho já me adoeceu na noite.
Mas o nosso problema não era acreditar ou não na seleção, o problema é quem torce para a Argentina.
É.
Ou para outros países. Esse era a nossa discussão.
Não tá legal. Olha a linha de defesa do Brasil. Alexandre e Léo Pereira, jogadores do Flamengo. É muito pouco, né? Aí, Vini. Aí pela minha KTO. Só isso que eu te peço. Boa noite. Concordo totalmente com o Regis. Claro. Os jogadores da seleção precisam ser discretos, sem querer chamar mais atenção de todos. Eloir, de Indaiatuba, São Paulo. O povo tá comigo.
O povo tá comigo, tá com Deus.
O povo está comigo.
A média dos torcedores, tu vai ver torcedores da França, por exemplo. Talvez da França não, porque ganhou há pouco tempo, mas da Espanha, de outras seleções, de Portugal, que vão falar a mesma coisa. Os jogadores hoje, eles não são mais como antigamente, eles são
exuberantes. Tu já viu a balaca do time da França
chegando toda a seleção se apresentando para uma Copa do Mundo, para... Tem essas figurinhas.
Exato.
Aí.
Mas olha a seleção francesa, a marra que eles chegam lá na
sede.
Mas
eles conquistaram nos últimos
então porque conquistou,
claro, pode ter marra. Essa geração é vencedora, querido.
Então esse é o problema, é não ganhar.
Claro, né? Nós temos uma geração fracassada, vergonhosa, ruim. Nós temos uma seleção média para o padrão brasileiro.
Que não é isso.
Eu não estou falando de Portugal, estou falando de Brasil. O Brasil é pentacampeão, os jogadores hoje são medianos.
Eu vejo que não.
Assim, a grande maioria.
A gente pode fazer o quê além de torcer? A gente não vai ir de uma hora para outra.
Apontar os erros e pedir um pouco mais comprometimento.
Mas então deixa jogar.
Seriedade no futebol brasileiro. E outra coisa, o que foi aquela convocação do Ancelotti? Uma baderna, uma festa desnecessária, uma divulgação, uma mídia.
Concordo.
Para colocar o Neymar para o Luciano Huck e outros rirem lá, aplaudirem, tirarem onda ainda. Já sabia que o Neymar seria convocado. Um circo foi montado lá. Tu achou bonito, Marcinho? Tu aplaudiu?
Não, o que eu vou te dizer é que eu já tenho uma visão...
Eu concordo.
Uma visão de negócio, sabe?
Sério.
Nesse ponto eu concordo com o Ray, mas o que eu queria tratar era de campo. Dentro do campo, a gente não
tem... Tudo faz parte do circo, que
aquilo ali...
Uma coisa tá linkada à outra.
Primeiro que aquilo ali não foi planejado de uma hora para outra. Não, aquilo ali foi orçado.
Ah, claro.
Foi colocado num projeto para ser vendido para algum anunciante, que foi... Para os anunciantes da...
Acho que foi pensado para ser uma festa brasileira. Do futebol brasileiro, né? Porque eles falaram de seleção feminina, falaram de tudo.
Qualquer empresa faz isso aí, né? Ainda mais para
quando tu sabe quer fazer um evento, mas...
Tu sabe que vai ter uma exposição para milhões de pessoas na TV.
Milhões de pessoas, então, a maioria das pessoas... Até o técnico da seleção ficou constrangido com aquela demora.
Eu vi como negócio.
Não, é o que, mas que o Renan foi muito bem.
Que o futebol o Renan é um negócio.
O Renan quer falar sobre. Nós queremos falar de futebol dentro do campo ou fora do campo?
Não, acho que o
futebol. Mas tem que focar na Copa do Mundo.
O futebol acontece nas duas partes, tanto dentro de campo quanto fora. Tanto que a Copa do Mundo ela só existe porque tem grandes patrocinadores que pagam.
E outra coisa, Marcinho.
Para que ela
Leque,
possa existir.
Marcinho. Renan Ferreira, Gabriel Jesus, Dixon, estamos aqui no estúdio e os ouvintes milhares em casa, no trabalho. Outra coisa, Marcinho, essa papagaiada em cima do Neymar o tempo inteiro, isso aí tira o foco. O Brasil desfocou do restante da seleção para focar só no jogador, de novo, como aconteceu na Copa do Brasil, que o Neymar se lesionou, o Brasil virou em luto. Levaram camisa do Neymar para a hora do hino nacional. Mas que vergonha, um Brasil pentacampeão, constrangimento puro.
Mas ali foi pela gravidade, né, da lesão.
Mas ele não morreu, desculpa, ele só teve uma lesão.
Ele podia ter ficado paraplégico.
Não, o Neymar estava dançando dois meses depois.
Em 2014, foi
uma lesão forte.
Tá, mas a questão é que...
Mas o Brasil é muito grande pra ficar parado com uma lesão do jogador, para.
Também é verdade. Mas a questão é que isso também vai de uma meia-culpa dos nossos colegas, né, que cobrem a seleção. O Neymar, ele tá em evidência, primeiro, porque ele dá assunto, segundo, porque a mídia repercute tudo o que faz o Neymar. Se a mídia, por algum momento, por alguma questão... quiser desfocar um pouco do Neymar e tratar da seleção, isso vai ser trabalhado.
Mas a CBF...
E tem outra...
Vai lá na coletiva do Ancelotti, de 20 perguntas, 15 são do Neymar. Aí não adianta, né?
Um bando de Maria vai com as outras dentro do campo? Acho que não, né? Acho que os jogadores que estão ali têm que ter personalidade também. Saber que eles têm também a sua contribuição. Eu estou assistindo a série lá da conquista da Copa de 70... E aí o Pelé, ele tinha um pouquinho, assim, sabe, de uma certa empáfia de, às vezes, dizer, era muito egocêntrico para algumas coisas, né? Mas aí, ao longo da preparação para a Copa de 70 e tal, porque foi difícil convencer o Pelé de que ele tinha que voltar, né, para a seleção, ao longo ele foi entendendo a importância do grupo de jogadores.
Sim.
Que ele estava cercado ali também de grandes craques, né? Só tinha craque naquele time, ele era uma loucura. Né? Então, é, eu vejo que o Neymar também tem que ter essa visão. Ele não vai ser titular, ele sabe. Não vai ser titular, já foi dito. É. Mas os outros jogadores têm que ter personalidade em campo.
Mas eu acho que tem uma questão que é muito simbólica. Todos os jogadores que foram perguntados e falaram que queriam o Neymar na seleção, eles estavam próximos de uma convocação. Como é que tu vai dizer, não, eu não quero, acho que o Neymar não tem que ser convocado. Aí tu vai pra Copa, fecha grupo, o Neymar tá lá. Como é que vai ser tua convivência com o cara? É que nem aquela vez que o Romário perguntou pro... Que depois o Rafinha virou chacota lá na Argentina, que perguntou se ia brigar com os argentinos lá, ia dar tapa não sei aonde, enfim. E aí depois o Rafinha virou chacota, mas como é que ele ia dizer na frente do Romário que não? Que ia aceitar de qualquer jeito
pros
argentinos. Não, e mesma coisa com os jogadores agora. Os caras foram colocados contra a parede, tu quer o Neymar na Copa ou não? O Casemiro, capitão da seleção, o João Pedro, que até não foi convocado, mas estava bem cotado, o Bruno Guimarães, como é que o cara vai dizer, não, acho que o Neymar não tem que ser convocado, sendo que ele tem a chance de dividir
e outra coisa,
vestiário com o cara?
Tu sabe que as pessoas, hoje em dia, o torcedor, o cara que gosta de futebol, ele tem que entender que hoje a gente não tem mais... Na seleção e no futebol brasileiro em si. Né? Aí, Dixon, a gente não tem mais aquele monte de jogadora muito acima da média como nós tínhamos. Até 2006, vamos supor, que foi, acho que, a última grande seleção com grandes nomes, né?
Em nomes, né?
Em termos de nomes. 2006 era uma baita seleção em termos de nomes. Né? Só que
era o quadrado mágico.
É, foi uma bagunça do cão lá e não deu certo. É, foi na Alemanha, né? Mas nós não temos mais. Então eu tenho que trabalhar dentro, né, de um esquema bem organizado, de onde o coletivo esteja acima das individualidades. Eu acho que é assim que se funciona. E os outros times, eles elevaram o seu nível técnico. Seu nível técnico individual é mais alto. Né? A França faz um trabalho já há muitos anos de formação de jogadores que aqui no Brasil a gente não vê. Né? O Brasil, o futebol brasileiro não está deixando os jogadores maturarem mais.
É.
Né? Atinge uma determinada idade ali, já acha que está pronto, já vira negócio e vai embora. Eu espero que a gente não acabe sendo uma nova Itália. A Itália também vem passando por dificuldades aí na construção da sua seleção. Já é a terceira Copa que a Itália está fora.
É.
E eu espero que não aconteça isso com o Brasil. Espero que o Brasil, né, ache uma solução o mais rápido possível aí, para que a gente, de novo, eleve o nível técnico dos jogadores, que é o principal. E a mentalidade também, né? Mentalidade é muito importante. Embora, porra, olha o Olise lá, o que ele andou falando sobre seleção brasileira. É o Olise.
Ah, eu vi.
Um jogador francês que não fala francês, nunca vi.
É.
Foi perguntado quais eram os principais jogadores das seleções, e aí quando chegou na seleção brasileira, ele se fez de louco, enfim, né? Também é de uma geração.
E aí depois deu uma mentalidade. Depois saiu ruim. Um videozinho dele falando que um dos maiores ídolos dele é o Neymar, né?
É.
É, perninha, né?
Então, ele se fez de louco com relação ao Real Madrid, não respeitou o Real Madrid também. Então, quer dizer, é uma geração mais complicada também, né? Uma determinada faixa etária aí.
Vou ver a nossa pauta de novo para nossa querida aldeia, porque tem mensagem aqui do. O resto vai fazer seu intervalo, então eu assumi aqui, ó. Boa noite, ainda não demitiram o Luiz Castro? Enquanto ele for treinador, não coloca os pés na arena, tenho vergonha na cara. Acho que a torcida deveria fazer o mesmo, se unir e mostrar sua força, Jefferson de Novo Hamburgo. O Luiz Castro não tem nenhuma chance de cair nessa parada para a Copa do Mundo, o Dutra já garantiu ontem a permanência do Portuga. E muito provavelmente vai haver uma reformulação, mais uma reformulação no elenco do Grêmio nesse meio de ano, com mais saídas, jogadores sendo liberados, negociados, vendidos, outros chegando para tentar complementar esse grupo. E no Inter, Marcinho, o Inter precisa ir ao mercado contratar quais jogadores ou quais posições nesse meio de ano?
Eu tenho na cabeça já há algum tempo, né, a ideia de que o Inter
precisa ainda de, pelo, no mínimo, um zagueiro, no mínimo um zagueiro titular, bom, cara rápido, né? O Inter precisa de zagueiros rápidos, né? Jogadores bons também na bola aérea, defensiva e ofensiva, e também que tenham qualidade técnica para a saída de bola ali, né? Inter joga num sistema de transição rápida, de ser uma equipe mais vertical, enfim. Então, tu precisa ter no seu sistema defensivo também jogadores que tenham qualidade para fazer essa bola acelerar ali na hora de partir para o ataque. Tá?
Mandaria o... Liberaria o Borré? Liberaria não? Venderia o Borré?
Ah, eu liberaria. Tem, o Inter precisa, para mim, também de um segundo homem de meio campo. O Paulinho, para mim, não é segundo homem. Não tem a qualidade necessária para ser esse jogador. Ali é uma função...
Hoje o Inter não tem ninguém ali, porque o Bruno Henrique, ele...
Não, o Bruno Henrique até tem boa técnica.
Até cresceu, mas ele não aguenta o jogo. Né?
Não, ele melhorou com relação a ele mesmo, mas ele não vai ter gás para jogar sempre em alto nível, né? Uma sequência forte de jogos. É. Então, para mim, o Inter tem que ter um jogador para ali. E precisa de mais um atacante. O Brasil... O Inter precisa...